Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Jefferson Dal Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores elogiam medida provisória que reduz burocracia.
Ângelo Coronel quer que STF impeça corte de verbas de universidades federais.
Comissão aprova proibição de visitas íntimas a adolescentes privados de liberdade.
Boa noite.
Boa noite.
A proibição de visitas íntimas a adolescentes privados de liberdade avança no Senado. Projeto com esse objetivo foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos. Repórter Marcela Diniz.
O texto aprovado na Comissão de Direitos Humanos inclui no Estatuto da Criança e do Adolescente a proibição de visitas em que possam ocorrer intimidades corporais com adolescentes privados de liberdade. O projeto teve origem na Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou maus-tratos contra crianças e adolescentes entre os anos de 2017 e 2018 e, de acordo com a relatora, a senadora Maiusa Gomes, do PP do Acre, entre as denúncias de violação de direitos contra menores de idade recebidas pela CPI, estava a de visitas íntimas a internos do sistema socioeducativo.
Foi possível observar o fato absurdo de que adolescentes em regime de privação de liberdade recebem em algumas instituições visitas em que ocorrem intimidades corporais, ou seja, a formação inadequada que ocorre no cotidiano desses cidadãos prossegue sob a tutela do Estado. E isso não pode ser admitido sob pena de danos graves ao próprio futuro da sociedade.
O projeto seguiu para análise da Comissão de Constituição e Justiça.
Após o anúncio pelo Ministério da Educação de bloqueio de 30% nos orçamentos das universidades, o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, entrou com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal contra a decisão do governo.
Impetrei um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para que essa ação do Ministério da Educação deixe de atuar nessa perseguição às universidades federais do Brasil. Então, eu espero que o mandado de segurança ele seja procedente e que saia uma liminar para que essa decisão seja revista, que essas verbas não sejam cortadas.
Em um primeiro momento, a notícia foi a de que os cortes atingiriam a Universidade de Brasília e as Universidades Federais Fluminense da Bahia, escolhidas, segundo declaração do ministro da Educação, Abraham Weintraub, ao jornal Estado de São Paulo, por promoverem balbúrdia e festas inadequadas em seus campi.
Foi depois da repercussão negativa da fala de Weintraub que o MEC anunciou o bloqueio de recursos em toda a rede federal de ensino superior, que hoje conta com 60 universidades e 40 institutos federais.
O senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, criticou a tentativa de retirar do Ministério da Justiça o COAF, Conselho de Controle das Atividades Financeiras.
Ele destacou que essa entidade é fundamental para a investigação de casos de corrupção e lavagem de dinheiro. Acrescentou que todas as ações nesse sentido das comissões parlamentares de inquérito começavam pelos dados fornecidos pelo COAF.
Após destacar que a atuação desse conselho foi básica para o sucesso da Operação Lava Jato, Álvaro Dias referiu-se à proposta de retirar também do Ministério da Justiça as atribuições de segurança pública.
Ele considerou a ideia inoportuna, pois significaria a perda de eficiência das ações de combate ao crime, além do desperdício de recursos. O senador considerou esses aspectos essenciais ao defender a manutenção da área sob a responsabilidade do Ministério da Justiça.
Nós consideramos prudente que se mantenha desta forma, não só em razão desse desejo do Brasil de enxugamento da máquina pública, com a redução do número de ministérios, e esta separação significaria a instituição de mais um ministério, não só por isso, mas na busca da eficiência que é essencial para todos os brasileiros.
O senador Regufe, sem partido do Distrito Federal, destacou duas propostas apresentadas por ele que têm como objetivo reparar os danos causados às vítimas de crimes.
A primeira é o projeto de lei do Senado 187, de 2018, que obriga o autor de um ato de corrupção a devolver o dano causado aos cofres públicos e a pagar, além disso, uma multa civil de 3 vezes o dano causado.
O outro projeto é o PLS 188, também de 2018, que visa ressarcir os danos causados por pichações, vandalismos e depredação do patrimônio público ou privado. A pessoa teria que pagar pelo prejuízo e também dar uma indenização à vítima no valor de 2 vezes o dano causado.
Os dois projetos estão na Comissão de Constituição e Justiça. São projetos importantes para a sociedade brasileira. Não basta apenas prender, tem que ressarcir o dano causado e pagar uma indenização sobre esse dano também.
Senadores avaliaram a liberdade de imprensa no Brasil na semana em que se homenageia a data internacionalmente. Ainda que o jornalismo investigativo tenha avançado no país, estudos apontam uma situação longe da ideal. Repórter Floriano Filho.
A liberdade de imprensa é lembrada internacionalmente no dia 3 de maio. Em 2016, o Brasil ocupou a 104ª posição entre 180 países no ranking de liberdade de imprensa na lista da organização Repórteres Sem Fronteiras. Mas para o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, a liberdade de imprensa no país e o regime democrático não só avançaram como estão consolidados. O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, lamentou que o Supremo Tribunal Federal não venha cumprindo o papel de guardião da liberdade de imprensa e de garantidor do regime democrático de direito.
O Supremo Tribunal Federal é a instituição mais moralizada do país. Lá tem pessoas boas, mas como em qualquer segmento, lá tem figuras deploráveis. A cada dia cometem erros em relação à censura.
O senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, anunciou o projeto com o objetivo de garantir mais recursos para o combate ao tráfico de drogas e armas e ao contrabando nas fronteiras do país.
O texto destina 5% das verbas do Fundo Nacional de Segurança Pública para o Programa de Proteção Integrada das Fronteiras, de forma a elevar os investimentos em aparato, inteligência e políticas públicas na área.
Hoje, não há nenhum dispositivo no Fundo Nacional de Segurança que destina um montante de verba específica para as ações nas nossas fronteiras.
Senadores avaliam que medida provisória da liberdade econômica vai reduzir burocracia e gerar empregos. Entre as novidades estão o prazo para a concessão de alvarás, horário livre de funcionamento e validade de documentos digitalizados. Repórter Érica Christian.
Conhecida como MP da Liberdade Econômica, a medida provisória 881 reduz a burocracia para quem trabalha por conta própria. Entre as novidades estão o fim de licenças para atividades de baixo risco, horário livre de funcionamento e apresentação de documentos digitalizados. O projeto ainda estabelece que a desatualização da lei não vai impedir uma atividade econômica nova. O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, avalia que o fim da burocracia vai estimular novos negócios.
O Brasil realmente é um país muito burocrático, muitas exigências. Os empresários, e principalmente startups, os novos empreendedores, eles consomem quase que 80% da sua energia com a burocracia, então a gente precisa simplificar.
Já o senador Lucas Barreto, do PSD do Amapá, entende que a eliminação da burocracia vai resultar na geração de empregos.
Os empreendedores precisam ter a legislação simplificada e ter garantias na lei de que eles podem gerar trabalho, podem gerar renda e assim contribuir para diminuir essa alta taxa de desemprego no país.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, um bom fim de semana.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União verificou que a licitação de 2016 para imprimir as provas do Exame Nacional do Ensino Médio possui falhas e terá de ser anulada. No entanto, como o Enem 2019 está marcado para novembro, o TCU autorizou excepcionalmente que a empresa atualmente contratada imprima novamente as provas. O problema é que essa gráfica entrou com pedido de falência na Justiça recentemente. Agora, sob a relatoria da ministra Ana Reis, o TCU permitiu que o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, contrate uma das empresas licitantes de 2016 usando a mesma ordem de classificação. Já para o Enem do próximo ano, o INEP terá de realizar uma nova licitação. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.